E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio da nossa série especial de podcast de janeiro de maconhistas aí pelo mundão. Mano, se você não ouviu, recomendo muito que você volte algumas casinhas, porque a gente falou com gente da Colômbia, da África do Sul, da China, da Austrália e o episódio de hoje é da Hungria. Aprendi muito a conhecer a cultura canábica aí pelos olhos de outros chapados aí pelo mundão. Clica no card aqui se você quiser ouvir a playlist inteira. Só antes de começar essa brisa, deixa eu falar da Loja 2, que tá tendo as peitas mais palosas da galáxia intercontinental do planeta. E tá rolando promoção, mano, porque se você levar qualquer peita dessa última coleção, você leva de brinde a meia chavosíssima da plantinha. Então não vacile e colar na Loja 1-2, fechou? E eu tô aqui com a Bela diretamente da Hungria. De onde você tá falando? Que cidade que você tá?
Eu tô em Budapeste.
Budapeste. Oh, aí eles falam diferente, né? Eu já conheci um húngaro que eles falam... Como é que eles falam Budapeste?
Na verdade, Budapeste é Budapeste, sem esse I no final que o brasileiro tem. Budapest? Mas o país é Magyarország. Magyarország, em húngaro. Eu não sou boa em húngaro, mas é Magyarország. Hungria é Magyarország.
Que loucura. Pô, ô Bela, só pra você entender, eu fiz questão dessa série aqui e conversar com gente de países que eu não faço a menor ideia. Então, tipo, começamos pela Colômbia, que eu nunca fui, África do Sul, China, fizemos Austrália, Nova Zelândia e agora Hungria. Conheço pouquíssimas coisas da Hungria de verdade. O que conheço? Cubo Mágico, acho que é a primeira coisa.
O mais famoso
da Hungria. Eu sei que eles já jogavam futebol muito bem quando inventaram o futebol. E acho que mais nada. E Budapeste, né? Por causa dos Vingadores.
Não, incrível. Eu também não conhecia muito a Hungria. E foi depois que eu arrumei um namorado húngaro que eu fui conhecer. E eu fiquei assim, encantada. Mas realmente é tudo Cubo Mágico. Eles são apaixonados por futebol.
Tem o Houdini. O Houdini é húngaro também, não é?
Quem?
O Harry Houdini.
Sim, ele é húngaro.
Aí, ó, tá vendo? Já tem uma outra coisa que eu sabia.
Ele é húngaro. Aí depois que eu cheguei aqui, eu fui conhecer mesmo, fui ver, ai, nossa, Budapeste é, assim, maravilhoso, não fazia a mínima ideia. Eles gostam muito de futebol e pimenta.
Mas do começo, como é que você foi parar aí? Tava vivendo sua vida?
Opa! Então, meu Deus, desculpa. Então, eu fui fazer um intercâmbio em Portugal, ganhei uma bolsa da minha faculdade aí no Brasil para estudar lá em Portugal por um tempo. Aí cheguei lá na universidade, eu conheci no mesmo programa meu namorado, que era húngaro, que estava lá. E depois do intercâmbio, eu não ia voltar para o Brasil, assim, de cara. Eu queria viajar, aproveitar que eu estava aqui, né? Que eu tinha já ganhado a bolsa, aproveitar para viajar e conhecer um pouco a Europa e fazer uns voluntariados, que é o jeito mais barato de conhecer a Europa. Aí eu conheci meu namorado, também tava com a mesma perspectiva que eu, e a gente saiu junto, e a gente falou assim, velho, vamos fazer um mochilão de Portugal aqui até a Hungria, a gente anda em todos os países, e a gente gasta uns 5 meses aí para chegar até a Hungria e passa de país em país. Aí foi isso que eu fui caminhando, no meio do caminho fui adaptando a ideia para chegar aqui na Hungria, e quando eu cheguei, só fiquei. Me instalei, agora tem 8, 9 meses que eu tô aqui já.
Que loucura. Ah, mas você foi morar com seu namorado, então?
Fui morar com meu namorado. Mas nesse ano ainda, nós dois vamos mudar pro Brasil.
Ah, um pouco de lá, um pouco de cá também, né?
Um pouco de cá. E ele tá igual criança querendo conhecer o Brasil também, né?
Nunca veio pra cá.
Nunca. Ele sonha. Ele tá sonhando em conhecer o Brasil. Tá igual menino pequeno.
Antes de ir pra Hungria, você foi pra Portugal, então, é isso?
Isso.
Quanto tempo atrás você saiu do Brasil?
Foi há 2 anos atrás.
Ah, então tá... Hoje você já tá habituada à vida europeia?
Tô, assim, em partes. Assim, tô totalmente habituada. Principalmente as coisas que são mais diferentes assim, do Brasil, né? O frio... As pessoas, tem um povo muito diferente, a cultura de cada lugar, porque eu fiquei 6 meses em Portugal e depois eu fiquei quase um mês em cada país que tem de Portugal até a Hungria. Então eu fui passando 1 mês na Espanha, 1 mês na França, 1 mês na Alemanha, e aí na Suíça, e eu fui adaptando, né? Pouquinho a pouquinho.
Justo. E como é o corre da Hungria? Porque, tipo assim, eu vou explicar a minha experiência, né? Eu conheci a parte mais perto da Europa, né? Que é, eu conheci a Holanda, conheci a Inglaterra, conheci a Itália, mais pra cá, mas, indo mais ao leste, eu não conheço absolutamente nada. E aí tem uma coisa que é muito diferente, porque são povos e culturas realmente muito diferentes, né?
Muito diferente, mas ao mesmo tempo você vai vendo como que tudo se conecta.
Ah, é?
Assim, mais assim pro centro e leste europeu, que já pega a Hungria ali do centro e vai andando mais pro leste, as pessoas são muito agradáveis, ao meu ver, pra ser sincero. Eu não estava esperando isso.
Porque a gente tem uma noção de pessoas frias e não sei o que lá, sim, e blá blá, né?
A gente tem. Ó, pra mim o estereótipo verdadeiro é que eles realmente não tomam banho igual brasileiro.
Mas, tipo, nunca?
Olha, isso depende muito do país. Igual, a Hungria é um dos países que eu mais vi que toma banho. Tipo assim, que as pessoas realmente tomam banho todos os dias. Eu até brinco com meu namorado e falo assim, velho, eu só namoro com você porque realmente...
Você toma banho,
sabe, porque não ia rolar não, entendeu? Mas... tem gente que não toma, não.
Que entende? Loucura, cara.
Tem dia que você entra, assim, dependendo do país que você tá, dentro do transporte público, você sente aquela...
Aquele CCzinho.
Subaqueira, assim, sabe? E tipo assim, velho, tem uns estereótipos que são mesmo, assim. Igual francês não toma banho, mano. É inglês, muito difícil também. Tipo... Eu saí na rua fazendo umas entrevistas, perguntando o povo quantos banhos que eles tomavam por dia... Eles falavam assim, por mês, na verdade, né? Aí uns falavam assim, eu tomo um por semana.
Que loucura, cara!
Eu tomo de 4 em 4 dias. E tipo
nossa,
assim...
Nossa, que assustador!
Assustador. E aí eu tenho amiga que me chama de germofóbica. Porque eu tomo banho todo dia, entendeu? Porque eu passo desodorante, uns negócios muito básicos. Não, Isabela é germofóbica.
Que loucura, cara. E... E o corre da Hungria?
Corre da Hungria é bom, viu?
Bom?
Pelo menos de qualidade, eu acho muito bom. Assim, aqui no leste europeu tem a Albânia, né? Que é acho que é um dos maiores produtores de maconha da Europa.
Ah,
que é muito famosa.
Não sabia, a
maconha da Albânia. E fica aqui bem próximo da Hungria. Então, eu acho que chega uma coisa boa aqui. Verdinho, cheirosinho. Tem até ali depois pra eu te mostrar se você quiser. Tem uns pedaços aqui ainda.
Mostra, quero ver.
Mas assim, tem muito haxixe também.
Faz
muito
sentido.
Haxixe. Não sei se dá pra você ver.
Dá.
Desculpa, a luz tá péssima.
Tá ótimo, Bela. Não se preocupa, tá ótimo. Dá pra ver sim.
Mas dá pra ver, essa daqui não tá muito das melhores não, mas muito boa. Bate que uma beleza.
Que beleza.
Cristalizadinho. Gosto. E tem uns rastros. O rastro daqui...
Ah, é?
Assim, eu acho muito forte, eu gosto, assim. É mais forte do que...
Mas será que...
muitos outros países que eu passei.
Será que ela é pela proximidade com Marrocos, talvez...
Olha, acredito. Pode ser. Eu acho que isso, principalmente, é mais ali na região da Espanha, da França, lá, eu encontrei uns trem diferentes, assim, violento, uns trem, né? Mineira, seu valor. Um negócio diferente, assim, bem forte. Lá é estranho. Justo. Eu fui pra Marrocos também, é estranho de tão bom e barato. Assim,
justo.
Barato.
Mas,
barato mesmo.
Mas como é a cultura canábica daí? Porque, tipo assim, não é... Tipo, a Hungria não é internacionalmente conhecida pelas praias, pela cultura canábica, pela vida boêmia. Não é isso, né?
Não é. Então, a Hungria, ela tem... Eu posso dizer, assim, duas realidades. A primeira realidade é que é um governo de extrema direita,
nossa,
é um ditador fascista, quase um ditador, é um fascista que está no poder há anos, e ele tem um poder sobre a população, assim, impressionante. Mas só que, em outro lado, a influência dele é mais no interior da Hungria. Eu acredito que, tipo assim, pelo menos 1/5 da população da Hungria vive aqui em Budapeste. Então é uma referência muito boa, né, da população do país. O povo que você encontra mais em Budapeste, eles são mais cabeça abertas, eles tipo assim, eles estão contra esse governo, é fascista e tal. O negócio mesmo é fora de Budapeste, que aí é o conservadorismo batendo de frente mesmo. Entendi. Mas assim, as leis em relação a drogas só fica pior aqui. Por exemplo, até cannabis medicinal nos últimos anos também foi proibida.
Nossa,
não tem mais nenhum tipo de debate, de política sobre drogas mais no país, sabe? É tudo colocado na mesma caixinha, tudo péssimo para eles e assim vocês vão. Tipo assim, a droga tá tudo no mesmo lugar. E, assim, o Orbán Viktor, que é o presidente daqui, ele é realmente muito conservador e ele passa isso para as pessoas mesmo. Então a gente tem o caso da polícia, que com certeza tá do lado do governo, mas não é uma polícia violenta. Então também depende, por exemplo, se você aqui tem o seguinte, eu tenho até esse livrozinho aqui, porque tem uma organização daqui que distribui isso, tipo, o que você tem que esperar se você for pego polícia com uma quantidade pequena de maconha.
Que legal.
E eles falam sobre tudo. Na verdade, eu peço meu namorado também, né, que tá em húngaro. Teoricamente, você pode andar até com 6 gramas de THC puro em flor. Aqui, mais ou menos, as plantas têm. Eles falam que tem um pouco mais de 15% de THC, uns 20%. Então, você tá liberado ali de andar até com umas 30 gramas.
Nossa, é uma coisa pra caramba. Planta.
Coisa pra caralho. Eu não ando com 30 gramas. Mas aí, se você for pego com menos de 30 gramas, você tem que fazer essas atividades exemplares, tem que assistir palestrinhas, tem que pagar.
Você
tem que pagar uma grana alta, porque eles vão te pegar, eles vão te levar para fazer teste toxicológico, eles vão olhar sua urina, eles vão olhar seu sangue. Isso com qualquer quantidade. E você paga por tudo que a polícia gastar com você também, todo esse processo. Mas aí você tem direito de ser pego pela polícia de 2 em 2 anos. Porque, tipo, de 2 em 2 anos, isso subscreve, sabe?
Entendi.
Tipo, apaga seu nome do sistema.
Entendi.
Mas aí também depende muito do dia do policial, como é que ele tá, pra onde que ele vai te levar. Uma coisa que pra mim é de fuder aqui é que policial não precisa andar de uniforme.
Ah, pô, aconteceu isso na Itália comigo, mano, porque eu fiquei perguntando pra galera por que a galera não andava, não fumava na praia, né, porque eu fui pra praia lá na Itália e eu fiquei perguntando isso, e aí eu descobri que realmente a polícia tem, eita!
Meu Deus, mil desculpas.
Que isso? E eu descobri que é isso, tem vários policiais que ficam na praia de butuca sem uniforme, mano.
Sim, eu não fazia ideia, então, tipo assim... Pode ter policial, assim, sem uniforme andando na rua e eles só vão te parar e você vai se fuder.
Mas aí, já aconteceu com você?
Não. Aí que tá. Eu nunca conheci alguém que aconteceu isso direto. Meu namorado já conheceu e ele me conta. Mas aí vai muito do mundo do policial. Porque vira e mexe, por exemplo, eu tô indo, por exemplo, pro trabalho, tem alguém queimando um na estação do ônibus, entendeu? E isso já mostra pra gente como é que também é a mentalidade da sociedade. Eu acho eles bem mais de boa. Tipo assim, o povo velho da Hungria é um saco. Tipo assim, conservador mesmo, briga por tudo. Se eles verem você fumando maconha, eles vão apontar o dedo assim pra você. Mas em compensação, tipo assim, abaixo dos 40, o povo, tipo assim, velho.
É de boa.
Muito mais tranquilo, eles não vão te julgar, eles estão de boa, se você quer fumar ali, você fica suave na sua, você fuma, ele não fuma. E o que eu entendo, assim, pelo lugar que eu participo, é tipo isso. E assim, quando eu fumo na rua, com os meus amigos, a gente sempre fica olhando polícia e tal, se vê uma polícia ou outra e tal, porque aqui tem muita paisagem bonita, então a gente sempre para pra queimar um e tal. Mas nunca acontece, nunca aconteceu, né, comigo, com os meus amigos, assim, de cara. Nunca rolou, nem de passar com uniforme, nem sem uniforme. Nem de longe, pra falar a verdade.
Mas você já foi abordada pela polícia alguma vez? Nem só pela maconha, por qualquer coisa da vida?
Já, aqui na Europa, porque eu tenho essa cara de latina.
Justo.
Entendeu? Então,
mas foi de boa a relação? Porque, tipo, a gente aqui no Brasil é meio criado com um trauma, assim, né? De, nossa, vou tomar um esculacho, pá.
É isso que eu falo. O meu namorado fala assim, nossa, você me deixa traumatizada. Quando eu chegar no Brasil, eu vou ficar com medo. Mas não é, porque, mano, eu saio na rua no Brasil, eu tenho medo de polícia.
Sim.
Entendeu? Eu tenho medo de polícia. É, eu nunca tomei um esfrega assim na minha cara, vendado no Brasil, mas assim, meus amigos todos do meu lado já foram feitos engolir.
Sim.
Maconha, porque a gente tava fumando baseado, entendeu? Tipo assim, de tomar tapa na cara. Então, esse tipo de medo a gente não tem aqui, por mais que seja uma polícia que é favorável a um governo conservador, de direita, meio ditador, assim, e tal. A gente não tem medo da polícia bater na gente, da polícia mandar a gente engolir uma droga, da polícia fazer alguma coisa que não tá na lei. Isso é o que me tranquiliza um pouco ali, Praga. A gente não precisa ter um medo da polícia sacanear com a gente, porque ela vai estar ali e ela vai cumprir a lei.
Pode crer. Caralho, que doideira, né? É um mínimo, né, na verdade.
É o mínimo, né? A gente que tá muito acostumado com ruim mesmo.
Nossa, e pior que, se for comparar, tipo, acho que o que... É, não, nem vou entrar nesse negócio, porque, tipo assim, agora, o caso da Hungria não é o único, né? Tem vários governos de extrema direita ganhando poder na Europa em si, né? A própria Itália, né? Que elegeu uma mina que era do partido fascista lá da Itália.
Fascistaço.
Pô, e você tem amigos húngaros?
Tenho.
E,
muitos,
tipo,
amigos húngaros.
E amigos húngaros maconheiros?
Todos. Todos. É, a população, assim, de 20 a 30 anos aqui é bem mente aberta. É bem legal. Eles têm uma visão muito boa. Eles conversam sobre tudo. Eles são bem abertos. É, isso foi uma coisa também que me surpreendeu. O quanto que eles são interessados. É, eles me perguntam sobre o Brasil, pela situação e tal, a gente troca esse tipo de informação. Todos maconheiros.
Justo.
Todos.
E pra você foi a mesma coisa, a mesma relação? Vamos bolar um back, trocar uma ideia, fazer uma rodinha aqui, pau, é diferente?
Sim, é tudo. Eu acho que isso é quase mundial. É aquela. É, sentou ali, olhou na cara, falou assim: vamos bolar um, vamos. Aí a gente já começa, aí você passa. O que eu vi aqui desde quando eu tô aqui é... O que tem de relação diferente é, tipo assim... Tem umas regrinhas, às vezes, na roda.
Tipo o quê?
É, por exemplo, uma coisa que eu aprendi, na verdade, foi em Portugal. Que eu cheguei aqui, algumas pessoas têm. É que, assim, você bola um, não é quem tá do seu lado que vai ser um segundo, não. Tipo assim, a lei do duende ali, você vai acender. Mas você não vai passar ali pro outro lado, não. Você vai falar assim, Bob, no meio da roda. E aí, quem completar o Bob tem o direito de pegar a segunda.
Como,
tipo assim,
como
se eu falar Marley.
Ah, é meu. Que loucura!
Então eu posso falar qualquer Bob. Então, Dila.
Entendi.
Ah, Esponja. Tá valendo, é meu. E aí a roda vai dar prosseguimento ali depois disso.
Entendi.
Então tem essas brincadeiras. Foi o máximo que eu reparei. Porque, no geral, o ritual ali, você sentou com a galera. Bolou o seu, é todo mundo só ficar chapado mesmo e rir até de manhã cedo.
Pô, eu acho que é um estudo antropológico isso aí, tá ligado? Porque, tipo assim, essa brincadeira do Bob, eu acho que pode ser encarada como... Quem tá mais na neura, quem tá mais querendo dar um pega, vai ficar de olho, vai estar esperto ali, tá ligado? Então é pra quem merece mesmo.
Sim, mas eu não vejo também isso, não via isso em todas as rodas, então eu acho que é um momento muito aleatório, assim.
Entendi.
Aí, tipo, só lança assim no meio da roda, Bob, aí o primeiro, mas realmente, quem fala, isso é principalmente muito em Portugal.
Pode crer.
Em Portugal eu vi umas coisas muito engraçadas com a ganja, assim, mas tudo aprendizado que eu peguei assim no meio do caminho.
Justo, mas onde você morava aqui no Brasil?
Eu sou de BH.
De BH, justo.
Eu morava lá.
BH, eu acho que é parecido o corre que existe em São Paulo, é parecido com o de BH, eu acho. Pra você foi um choque chegar na Europa e ver as ganhas. É que em Portugal não tem tanta maconha, mais hash, né?
Mas foi um choque. Tipo assim, quando eu tava no Brasil, um pouquinho antes de sair aí, eu... parei de beber. E aí o dinheiro que eu gastava na bebida, eu comecei a investir numa droga melhor.
Justo.
Eu me dei esse privilégio. Aí eu consegui umas plantinhas de vez em quando e tal. Aí estava com umas plantinhas e tal. Mas mesmo assim, ainda quando eu cheguei aqui, eu vi que o pior corre daqui era muito bom. Foi um choque, foi uma coisa assim. Eu não costumava fumar muito racha antes de vir pra cá, mas lá em Portugal tem tanta variedade, tem tanto
barato,
racha bom, e assim, barato, racha lá era barato, eu pagava, tipo assim, esfarelando, aquele marronzinho gostoso, assim, que você vê que acabou de chegar de Marrocos, toda, eu pagava, tipo assim, 4, 5 euros a grama, eu não pagava no Brasil.
Pode crer. Eu
pagava mais que o dobro no Brasil. Mas ainda assim, as plantas, eu olhava assim e falava, nossa, velho, quando eu voltar pro Brasil, eu tô perdida, eu não vou conseguir bancar isso aqui, eu já, assim, mal acostumada mesmo, fiquei, como é que eu vou fazer?
Porra, mas aí na Hungria é caro, é barato, é fácil acesso? É porque seu namorado é húngaro, né? Mas tipo, foi de boa pra fazer o corre?
Mas é fácil acesso. É. Aqui, porque, assim, é lógico, o cara que a gente pega já é amigo dele de mais tempo, mas em todo lugar que eu vou tem alguém oferecendo.
Ah, é?
Todo
tipo na rua?
É, tipo assim, eles olham na sua cara, ele te determina a maconha, ele fala assim, weed, ele já lança o olhar assim, você já sabe. É, ainda mais em Budapeste, que é muito turista, né? Então, qualquer lugar eles ficam tentando vender pros turistas. Mas não é muito difícil. E aqui tem muito festival. Muito festival. Aqui a cena da Psytrance é bem pesada. Então, é aqui que tem aquele festival Ozora, que é, sei lá, um dos maiores do mundo. Então, tipo assim, qualquer festival você é quase free. Porque você vai encontrar muita gente vendendo mesmo. E nesses festivais, a maioria tem, tipo assim, muito policial sem uniforme, mas eles não...
É, porque não dá pra prender todo mundo, né, Bela?
Também não dá pra sair prendendo o festival inteiro, né?
É justo.
De fato.
E qual que é o rolê?
Mas não é muito agarrado.
Qual que é o rolê aí de Budapeste? Que tipo, fim de semana, o que você vai fazer? Qual que é o rolê canábico?
Então, Budapeste é uma cidade maravilhosa, é lindo, não é porque eu moro aqui, é qualquer lugar que você for, você se depara com uma arquitetura muito linda, muito antiga, você vê muitos retratos da guerra, você anda pelos prédios, você ainda vê memoriais, sabe, aqui morreram esses judeus, aqui essas marcas de bala na parede, foi por causa da Revolução Húngara. É uma cidade muito cheia de história, muito linda, tem o rio Danúbio que corta a cidade inteira, então isso aí te dá uma paisagem maravilhosa. O rolê de Budapeste, principalmente assim de noite, que é um lugar turístico, tem muito bar e balada, dos quais, pra ser sincero, eu não vou muito, porque eu sou mais bicho do mato, mas tem muita natureza em volta. Então, tipo assim, todo final de semana eu vou acampar, porque esse rio, ele passa por grande parte da Europa. Então ele passa aqui, ele corta a Hungria inteira. Então em qualquer altura que eu vou nesse rio, eu encontro paisagens maravilhosas e eu acampo lá.
Pode crer.
Então tem muita paisagem bonita. Agora que tá o inverno, você vai encontrar, não na Hungria em si, mas em qualquer país em volta que você dirija, tipo assim, 5 horas, você vai esquiar, você vai fazer umas atividades mais voltadas pro frio daqui mesmo, sabe?
Fala um lugar que você já foi. Pra eu ver o...
Daqui da Hungria?
É, de acampar, essas coisas.
Tá. Pode pesquisar aí. Coloca qualquer margem do rio Danúbio para acampar. Ou então também você pode colocar o Nomad Bar.
Nomad Bar?
É. Mas só que aí vai ter dois. É no mais afastado. Que é tipo assim... Velho, o bar foi construído por uma comunidade hippie. E você vai lá, você acampa, você dorme, você fica lá só pro bar, lá tem evento, tem show. Fica tipo assim uns 40, 50 minutos aqui de Budapeste, então é bem mais pro meio do mato mesmo. E é uma área enorme, que parece um camping, assim, que fica na beirada do Duna. Muito bom, que é o rio. Então, bem no meio da natureza, assim.
Que loucura, cara.
É muito...
Mas não é frio? É muito frio. Quantos meses do ano é frio pra caralho?
Ah, uns 13 meses.
Por que não é foda não, acampar no frio?
Oi?
Não é foda acampar no frio?
Ah, eu já acostumei. Ah, tipo é? Assim, a gente já comprou tanto material pra acampar que a gente já acampou até nos Alpes Suíços.
Caralho! Caralho, rolou. Que loucura!
Rolou muito. Mas assim, se você tiver o material certo, velho, é suave. É uma coisa que brasileiro não tem noção... É que, tipo assim, uma boa roupa, um bom material te salva de qualquer frio. É porque no Brasil a gente não tem roupa pro frio, porque a gente não precisa. O moletom da gente não segura.
Mas você fica de boa, você fica feliz, contente no friozinho.
Suave.
Porque eu adoro tipo assim, também, suave. Eu adoro também.
Ah, gosto.
Nossa, eu tô vendo
que... E aí, você...
Hã? Eu tô vendo que tem uns rolês de bicicleta, que a galera, tipo, pega a bike na balsa e vai pro meio do mato, pá, né?
Sim, muito. O Rio Duna, por toda a extensão que ele corta a Hungria, o país inteiro, você vai encontrar uma pista de bike ao longo dele.
Ah, é? Caralho!
Aham. Então, tipo assim, eu moro a 5 minutos do Duna e um pouco mais afastado do centro da cidade. Se eu quiser ir de bicicleta do meu bairro até o centro da cidade, só na beirada do Duna eu vou. Tranquilo. Então é sempre aquela paisagem linda desse rio, assim.
Entendi.
E tem muito caiaque aqui também, pra quem gosta. O povo é viciado em caiaque.
E como é que, por exemplo, você vai, sai pra trampar, faz essas coisas de transporte público, a pé, de bike, como você costuma fazer?
Então, eu sempre costumei ir de bike, porque aqui a cidade é toda plana. Mas no frio não dá, né? No frio só se você quiser morrer. Mas o transporte público aqui de Budapeste é o melhor que eu vi na Europa.
Ah, é? Caralho!
Eu não vi na Europa um transporte público tão bom quanto aqui. Aqui tem... Só assim, dentro da cidade mesmo de Budapeste, sem falar das áreas metropolitanas que tem pra caralho, tem 6 ou 7 tipos de transporte público.
Nossa!
E passa toda hora. Se eu falar com você que eu já fiquei mais do que 5 minutos esperando... algum tipo de transporte é mentira. Passa assim toda hora e não importa o horário. E é muito barato. Porque pra você ter ideia, deixa eu converter aqui pelo menos para euro, porque aqui não é euro, aqui é forint húngaro. Eu pago por semestre, eu como estudante, pago 40 euros.
40 euros a cada 6 meses? Caralho! Caralho, muito barato.
E é ilimitado. Eu posso ir na hora que eu quiser, no transporte que eu quiser, pra onde eu quiser.
Caralho, é bem barato mesmo.
Então, e é muito barato.
Isso é muito louco porque muda a nossa relação com a cidade, né? Porque, tipo assim, quando muito. Você pega um transporte público barato, às vezes você nem ia pra tal lugar, mas já tô aqui, vou parar aqui, vou fazer tal coisa, tá ligado?
Exatamente. E é totalmente diferente. Não gosto de pontuar as coisas que ficam sendo muito diferentes pra não ser aquela pessoa, ai, eu moro na Europa, no Brasil.
Não, mas tem cidade da Europa que o transporte público é uma bosta.
Então, exatamente. Por exemplo, eu morava em BH, eu moro a 7 quilômetros da minha faculdade. De ônibus eu levava 1 hora, 1 hora e 10.
7 quilômetros? Caralho, vai de Pogobol que é mais rápido.
Eu comecei de Uber moto na época. Tava saindo quase o mesmo preço e tava indo. Aqui, do centro da cidade, da onde eu trabalho, aonde eu moro, são 13 quilômetros. Eu faço pra ir em 40 minutos e pra voltar em 28 minutos. No GPS, sabe?
Pode crer.
Então, tipo assim, o povo... Porque eu moro longe pro povo que mora lá perto do centro. Que eu moro mais no meio da natureza. O povo fala assim, nossa, mas você mora muito longe. Eu falo assim, velho, eu gasto 30 minutos pra chegar aqui. Você é doido, eu tô acostumada de pegar um busão lá no Brasil, ficar 1 hora, 1 hora e meia pra ir pra faculdade, entendeu?
Eu não sei se você conhece São Paulo, mas meia hora é pra eu comprar pão, tá ligado?
Exatamente, lá eu ainda pagava muito mais caro e eu ia em pé. Aqui eu só vou sentada. Faz muita diferença isso.
Justo. E, cara, eu não conheço absolutamente nada da larica húngara. O que tem? Qual que é a larica mais tradicional da Hungria?
Você gosta de pimenta?
Não.
Então não vem pra cá, não.
Ah, é? É tudo apimentado?
Oh, não é que é tudo apimentado, mas o húngaro, ele come pimenta que... eu não sei explicar o tanto que eles gostam. Tipo assim, eu conheço gente que, tipo, se não tiver pimenta, nem come.
Pô, que loucura. Praga.
E... mas... né, eles têm muita larica boa. É, tem um negócio aqui que chama langos, que é, pra mim é o meu preferido. É tipo uma massa frita com um queijinho por cima e um trem que chama teifol, que é tipo um creme cheese, um sour cream, assim, mas só que menos salgado. Véi, eles botam aquilo ali quentinho em cima dessa massa que eles fritam assim na hora. Ou, sei lá, larica esse trem até de manhã cedo.
Parece, mas, em geral, parece uma fogaça, uma fogaça sem recheios.
Eu não sei o que é uma fogaça.
Parece um donut salgado.
É. Justo. É tipo um donut salgado, mas muito melhor. Muito melhor. É, com queijinho em cima, assim, nossa, fica gostoso demais. Mas eles gostam muito de pimentão. Então,
pimentão eu gosto.
Também, né? Além da pimenta, o pimentão mesmo normal, aqui tem muito. Em qualquer lugar que você vai, tá crescendo, assim, aos montes, pimentão no quintal das pessoas. Então, eles fazem muita comida com pimentão. E tem um negócio muito gostoso que chama... chaminé. É tipo chaminé em húngaro. É, você pode colocar aí, chaminé doce da Hungria. É tipo um cone, que é tipo uma casquinha. Muito gostosa. Aí você coloca ou açúcar em volta, ou canela. Você pode botar um sorvetinho dentro.
Eu vi isso, numa feira de rua em Londres. E aí tinha a bandeirinha húngara, mas eu não fazia a menor ideia do que era isso. Que faz num espeto que fica girando, né?
É bem tradicional da Hungria. Bem tradicional da Hungria. Ainda mais no frio, porque isso aí você come quente, praga.
Pode crer.
Aí geralmente igual você vai patinar no gelo. Coisa que o húngaro adora fazer. Aí você passa lá com o seu patinhozinho no gelo, pega um cone desse, vai comendo e patinando.
Você já foi nesses rolês de patinar no gelo?
Então, eu tô indo todo dia, porque eu decidi ficar boa nesse negócio. Eu falei assim, tem muito aqui. E aí, abriu uma pista pequenininha aqui na frente da minha casa, na porta da minha casa, que pra quem tem um patins é gratuito.
Ah, só colar.
Aí eu comprei um patins baratinho usado na internet. Pra quem nunca tinha botado um patins no gelo, assim, no pé, foi grande coisa. Comprei ele, agora eu vou lá todo dia. Eu patino uma horinha, porque fica aberta, sabe? Aí, e eu durmo relativamente tarde, aí da meia-noite, que com certeza não tem nenhuma criança lá, eu vou lá treinar.
Mas eles patinam, tipo, nos lagos, assim, congelados?
Patina. É um negócio que é até legal você saber aqui da Hungria, aqui não tem praia, mas aqui tem um dos maiores lagos da Europa, que é o Balaton. E é enorme, é mais de 200 quilômetros.
Nossa!
É, se você for dar a volta dele de extensão. E é como se fosse a praia pra eles.
Entendi.
Então, no verão, todo mundo parte pro Balaton, é igual praia mesmo. Você vai lá, é igualzinho praia, todo mundo vai pra lá. É lindo. Mas no inverno, quando o inverno é bem rigoroso, até o Balaton congela parte dele. Aí o povo vai lá e patina. Aqui tem um bairro que não muito longe, que tem um lagozinho relativamente grande, sabe? Deve ter uns 20 quilômetros de extensão. Para mim isso é bem grande. E lá congela sempre. Aí semana passada eu fui lá. Morri de medo, falei assim, velho, eu não vou patinar em cima desse lago não, falou pro meu namorado, não vou patinar em cima do lago. Eu cheguei lá, o povo fazendo pirueta, cambalhão, tô falando, velho, se esse trem quebra, vai todo mundo se fuder, entendeu? Mas eu patinei, muito legal, mas aterrorizante, que você olha assim, você vê lá no fundo do lago, mas
camada de... Caralho, dá pra ver o fundo do lago?
Dá.
Que loucura.
Tem muito lago que dá pra ver. Aí você patina em cima, você olha lá congelado lá embaixo. E o mais aterrorizante, que tem parte que parece que é tipo assim, é uma camada de gelo dessa grossura assim, né? Não sei quantos centímetros precisa para ser seguro, para você patinar em cima. Mas os peixes você consegue ver lá embaixo, na parte que não tá congelada.
Que loucura!
Aí é um desespero. É só em pequenas partes mesmo que os peixes ficam mais... segregados, né, no inverno. E aí você passa assim em cima, dá aquele medo, você fala assim, nossa, esse trem quebra, meu Deus do céu.
Seu namorado patina?
patina, igual a bailarina.
É, então, isso que eu fiquei pensando, né, porque, tipo, cada país tem seu esporte tradicional, e tem, a Hungria sempre tem os malucos lá nas Olimpíadas de inverno, né, patinando pra... É meio que um bagulho, tipo, muito. Se é criança, eles já vão patinar no gelo.
É, muito. É, bem, eu tenho refletido muito sobre isso, juro, nesse inverno. É, porque eu me propus a participar de alguns esportes, né? De tentar alguns esportes no inverno. Justo. Que claramente eu sou péssima, porque a gente não tem inverno, entendeu? BH no inverno, se der 15 graus, acabou, todo mundo tá bom. Aí, me propus a tentar mais, né, desses esportes. O primeiro foi essa patinação no gelo. Cheguei pra patinar, véi, meu namorado, assim, igual uma estrela, igual uma bailarina. Eu falava, ai, deixa eu ver, bebi. Andava pra lá e pra cá e corria, e freava, assim, jogava um pozinho de neve em cima de mim. É impressionante, porque eles começam isso, eles têm 2, 3 anos de idade.
Que doideira.
E pra mim, o choque maior foi 2 semanas atrás, eu fui esquiar a primeira vez. E... foi aqui na Bósnia, do lado, foi um lugar maravilhoso. Aí eu cheguei lá e todo mundo falou assim, velho, no primeiro e segundo dia, você só vai cair, não espere mais do que isso. Primeiro dia eu só fiquei na área de criança, só para treinar, porque como que freia, como que vira, para depois você descer a montanha mesmo com força, né? Velho, segundo dia eu fui descer a montanha, só que tem as pistas para iniciante e tal, mas mesmo assim você desce a montanha. Ou... sem brincadeira, eu não tomei menos que uns 60, 70 tombos, não. Viu? Foi o dia inteiro caindo. Dia inteiro. E meu namorado lá, piano, igual uma estrela, me filmando, eu descendo. A minha primeira vez que eu consegui descer, assim, ele me filmando, descendo de costas.
Caralho.
Entendeu? Eu falava assim, ah, velho, esse cara tá tirando com a minha. Mas é porque eles são acostumados com isso. Lá tinha, tipo assim, criança de 3, 4 anos de idade.
Pode crer.
Descendo a montanha como se fosse profissional, tipo assim.
É, manda seu namorado fazer altinha na praia pra ver se ele consegue. Também não consegue, pô.
Pior que ele consegue. Esse é o problema, sabe por quê? Porque o filho da puta é apaixonado com futebol, principalmente do Brasil. Eu falo assim com ele, nossa, você tava planejando ter uma namorada brasileira. Porque é a primeira vez que eu fui na casa da mãe dele... eu cheguei lá, né, no Natal, assim, aí eles começaram a me mostrar uns treinos. Sabe coisa que mãe mostra de criança? Uhum. Que era dele e do irmão dele? DVD. Como jogar futebol com um brasileiro.
Nossa!
Os 100 melhores jogos de Pelé. Aí tinha, entendeu? Ele é fascinado com futebol. E eu acho que é por isso mesmo que ele quer tanto ir pro Brasil. Porque ele fala assim, nossa, eu quero tomar um açaí na Bahia. Ele fala desse jeito. Ele fala assim, ah, eu quero jogar futebol com você. Eu falo assim, não, você joga futebol bem, mas você vai ter que treinar um pouco pra jogar com os brasileiros, tá? Eu também tenho o meu direito de humilhar um pouco, entendeu? O cara me humilha no esqui, nos esportes de inverno, tudo. É, lá eu vou tentar dar uma humilhadinha nele, chamar ele pra jogar uns futebol, uma altinha na praia, pegar uns jacarezinhos na onda.
Justo. E, Bela, qual que você acha que é a melhor coisa aí de Budapeste? Que você fala, puta, caralho, que da hora isso aqui.
Nossa. Eu acho... então não vou falar o transporte, é o que eu falaria.
Porra, mas justo, cara, assim. Porque, meu, pra mim, como paulista, mano, isso é um bagulho que pega muito no meu coração, tá ligado? Porque pra qualquer lugar é 1h30, pra qualquer lugar.
É. O transporte foi a coisa que mais me deixou em choque aqui, pra te ser sincera. E, é assim, funcionalidade, preço, e tipo assim, e é lindo. Além disso, é lindo, porque tem muito transporte antigo, que tem uns transportes que funcionam desde a da época, tipo, que a União Soviética ainda influenciava aqui.
Tipo o quê? Tipo bondinho?
Então, às vezes, eu pego um transporte que tá parecendo que eu tô no Harry Potter.
Mas tipo o quê? Tipo bondinho, assim?
Tipo uns bondinhos que passam debaixo da terra, mas não é metrô.
Ah.
É, aqui, rave, tram, trem... tem 4 tipos de ônibus, tem um transporte que é muito bonitinho. Você fala, você entra, aí tem os... esqueci o nome, os condutores, eles usam aquelas roupinhas, que é parece que tá no filme.
Caralho, sabe, é muito, parece que tá indo pra Hogwarts mesmo, hein?
Oh, muito legal, velho. Eu pego aquilo ali pra ir trabalhar e falo, tá, vou fingir aqui que eu tô no mundo de Harry Potter por enquanto. É uma viagem.
Pô,
então, o transporte é uma coisa que faz diferença aqui pra mim. É uma coisa que eu fiquei impressionada. Mas, se eu puder dizer outra coisa, é a paisagem. É a arquitetura.
Fala um lugar da hora daí.
Pesquisa aí o parlamento. A região do parlamento da Hungria. De Budapeste.
Ah, bonito.
A arquitetura toda é nesse nível, nesse tom, sabe?
Tem uma coisa meio gótica, né?
É, bem gótico. E tem uns prédios aqui muito soviéticos, sabe? Que você olha assim, você fala assim, nó, consigo ver tanta história acontecendo aqui.
Pode crer.
Tem muitos memoriais aqui também.
Então, isso de todos os países, né, que sofreram influência da União Soviética, é uma brisa isso, porque eles tinham uma mentalidade de que a cultura tinha que estar, não tinha que estar no museu, tinha que estar na rua. Tá ligado? Então você vê, por exemplo, estação de metrô na rua, é tudo uns bagulho bonito pra caralho, que era meio que essa brisa, né?
Exatamente. Tudo. Você vê umas coisas, você fica assim, em choque. Os memoriais são muito bonitos aqui. Muito impactantes, no geral. Você pesquisa... Aqui tem...
Nossa, esses dos sapatos. Que loucura, cara.
Isso que eu ia falar dos sapatos agora. Ele fica, tipo, a 15 minutos aqui de casa. Nossa, essa hora.
Me deu até um negócio aqui, Belo. Caralho.
Juro, você vai lá, você sente uma energia. Você vê as pessoas, tipo, sendo mortas e caindo no duro.
É, né, só ficando
no sapato delas. É impressionante. Tem um tanto de prédio, assim, que você vai e tem as marcas de tiros enormes, assim. E tem lá o memorial. Esse aqui foi de tal dia, tal ano. Esse tipo de luta, quem morreu e tal. É impressionante, isso é uma das coisas que mais me impressiona desde quando eu vim pra cá. Não é um sonho meu vir pra Europa, eu vim pra... Porque eu tive uma oportunidade mesmo, ganhei uma bolsa. Mas como que a história, assim, europeia, que a gente aprende na escola, tá perto das pessoas aqui. Então, meus amigos que eu conheci, todo mundo, assim, tem uma história muito perto. Fala assim, ai, meu bisavô morreu na guerra. Ai, o meu avô conta que nessa época, quando... O povo da União Soviética chegou aqui, eles fizeram isso. Ai, a minha avó tem isso pra contar. Eles vão tão a fundo na história, você fala assim, velho, como que eles estão perto, sabe? Tipo,
pode
assim,
querer.
Ai, o meu tio, parte da minha, igual o meu namorado, parte da família dele mora no Canadá. Por quê? Fugido de guerra.
Pode crer.
Fugido de guerra, parte da família fugiu. E. Mas uma coisa muito interessante também, que poucas pessoas sabem. Ah, tem uma comunidade brasileira muito grande aqui na Hungria.
Ah, é? Por quê?
Porque, que também é uma coisa que poucas pessoas sabem, tem uma comunidade húngara relativamente grande no Brasil também, principalmente em São Paulo e lá no sul, Santa Catarina tem. Porque eles fugiram várias vezes de guerra, da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e da Revolução Russa, ou da Revolução Húngara, que foi 1956. Nessas datas teve muito, muito húngaro indo pro Brasil. E agora tá tendo esse movimento de volta.
Pode crer.
Os netos estão vindo tudo para pegar a cidadania.
Pode crer. Que loucura.
Então,
cara.
Assim, de todos os meus amigos aqui, eu tenho muito amigo brasileiro.
Ah, é?
Principalmente do forró. Tem muito amigo brasileiro.
Tem o grupo
aqui.
Do forró aí?
Lógico, tem banda de forró nordestina aqui.
Que sensacional.
Toda quarta-feira, tamo lá. Amanhã vai ter show da banda também, um forrozinho arrumado aqui. Juro. E a maioria dos meus amigos brasileiros aqui estão aqui, a maioria não, mas grande parte estão aqui porque são netos ou bisnetos de húngaros.
Pode crer, que doideira. Pô, e eu vi você, falando inglês com seu namorado, você, tipo, é muito difícil aprender húngaro, né? Tipo, se você tá em Budapeste e fala inglês, é de boa? Você consegue se comunicar?
Consegue, é de boa. O pessoal mais velho não fala inglês. Mas eu também não preciso falar muito com o pessoal mais velho aqui do brasileiro, meu dia de filha, Praga. Eu acho que, se você comparar com outros países da Europa, a Hungria fala pouco inglês. Mas, pro que a gente tá acostumado, eles falam muito.
Assim, mais que o Brasil.
Muito mais. Tipo, eu descobri esse dia que 1% da população brasileira que fala inglês, eu fiquei em choque.
Pode crer.
Isso é relativamente muito pouco.
Uhum.
E Mas uma coisa que eu reparei aqui na Hungria é que você fala assim com a pessoa, do you speak English? Ela vai falar não, mas você vai falar algumas coisas que ela vai te entender.
Pode crer.
Então é porque, tipo assim, parece que todo mundo tem o básico, mas eles não consideram que isso é falar inglês.
Ah, pode crer. Mas você aprendeu, entendeu, um básico de húngaro?
Eu estou aprendendo.
Porque, mano...
Mas o básico, sim, eu sei.
É muito difícil. As fonemas, tem muita consoante, né?
É muito difícil. Eu acho que eles têm 44 letras no alfabeto.
Caralho!
O meu namorado, ele começa a falar assim, húngaro, eu fico... Assim, ele já tá junto já faz muito tempo, mas eu ainda fico em choque, tipo... Ele começa a falar em húngaro, eu...
Hã? Ele sabe palavras em português já?
Sim, ele é muito esforçado. Ele pratica português todos os dias.
Ai, que loucura.
Todos os dias. Ele conversa com a minha mãe, por exemplo, só em português. Minha mãe fala inglês. Ele, é lógico que ele não consegue ter uma conversa muito longa, mas ele consegue o básico, entendi, assim, criar. Pô. E ele fica procurando oportunidade pra falar português.
Você tá então... devendo no húngaro então, hein, Mel?
Toda vez que eu tô, assim, igual ele passou aqui, aí ele entendeu uma coisa, aí ele sorriu. Ele entendeu que eu tava falando de maconha. Aí, na hora que eu olhei a palavra maconha, aí ele olhou assim, ele sorriu. Entendeu? Ele fica procurando oportunidades, assim, pra falar português, que ele tá realmente muito esforçado.
Justo.
Mas o húngaro, assim, eu sei algumas coisas. O
que você sabe? O que você mais usa no dia a dia?
Ah, aquelas coisas do dia a dia a gente sabe, né? Falar o Yoreget, que é o bom dia, o Yoesakat, que é o boa noite, Kosonom Sepa, que é o obrigada, muito obrigada. Você pode reduzir também, falar Kossi, que é tipo obrigada, valeu. Eu sei algumas coisas úteis, tipo falar que eu tô cheia, que eu comi muito, então é Tela Vaiok. Ou então você pode falar, Tela Vaiok, Minda Daily Bus, que é eu tô cheia, igual um ônibus de meio-dia.
Como fala que tá muito chapado?
Muito chapado? Não. Olha, essa você me pegou. Tipo, posso perguntar?
Pergunta, eu quero saber. Estou chaparadalhaço.
Ele tá até vindo pra falar.
Tá, justo.
É muito difícil. Mas ele falou assim, eu lembrei de uma que é Spongli, que é o baseado.
Baseado Spongli?
É.
Justo.
Ele vai falar melhor que eu, porque ele tá rindo ali que eu tô repetindo. Então, mas algumas coisas eu sei falar, tipo assim, igual o que eu mais falo. Esse aqui foi uma das coisas que eu mais. A primeira coisa que eu aprendi. Quando ele falar assim, não, pode matar esse back aí, você fala assim, Vegeski.
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 O que quer dizer?
Assim, pode matar, pode matar. Vegeski. Ai, ele me ensina muito. Tem uns negócios. Uma coisa muito engraçada, né, que é um xingamento aqui pra esse, que é o curvanhado. É tipo assim, é o pior de tudo, ele que... já até deu uma risada aqui.
Eu já ouvi muitas vezes isso naquele fail arm, sabe, quando as pessoas caem no chão, tá uma porrada.
Aham, eu acho que, como é que chama? Essa parte toda aqui mais do leste europeu usa muito curva, ele vai
justo.
Vai falar aqui. Ele vai falar umas palavras aqui pra você.
Hi, man. Nice to meet you.
Oi.
How do you say I'm fucking stoned?
Nem vagyok tépve. Nagyon be vagyok tépve.
I'm sorry?
Nagyon be vagyok tépve. Be vagyok tépve.
It's literal. It's like I'm fucking stoned and I'm so high?
Yeah, it's like I'm fucking high, like I'm fucking stoned, basically, yeah. Like that.
but there's not a meaning, because in Brazil we say chapado. Chapado means like flat, you know?
Okay. Yeah, tape is like teared apart, kind of. Okay. And that way, tape is like teared apart inside, like, I don't know, like, kind of like it's, makes no sense, but it's...
It's like tear apart from the inside.
Yeah, you can say that.
Kind of. Nice.
I think about some slang, like if you say for joints, it's like Spongli.
Spongli.
Spongli. Yeah, Spongli. Yeah, that's the common way to say it.
Okay.
But generally, I mean, we call it weed as grass, like
grass,
which is like food. Yeah, that's the most. Yeah.
Okay, thank you very much, man.
By the way, eu aprendo português com Camelum 2 também.
Caraca,
que foda! Meu primeiro source.
Thank you very much, man.
Thank you. Obrigado.
Tá vendo? Tô passando a cultura aí.
Que foda, velho. Pô, fico emocionado com
a gente assiste desse. Muito junto.
Ele tá aprendendo português comigo, ele tá aprendendo tudo errado, pô. Tá aprendendo português de Osasco.
Ele tá aprendendo que ele precisa saber português.
Justo. E o Bella, qual que é a pior coisa de Budapeste que você sente?
A pior coisa?
É.
Ok. Tem uns velhos que são muito ranzinzas. E tipo assim, quando eu falo é muito ranzinza, é mais do que eu já vi na minha vida inteira.
Ah, é?
É. Eu já dei umas horrorizadas. Eu sou o tipo de pessoa que pra mim tudo tá bom.
Justo.
Mas depois que eu fui morar em Portugal, eu aprendi a ser um pouquinho mais grossa, porque, nossa, o que eu apanhei em Portugal de português, que eles são...
São xenofóbicos ainda. Eles
podem ser mais diretos, assim, né? E eu sou do tipo que tudo tá bom, então lá eu tomei uma serrada muito bonita. Então, desde quando eu tô aqui, eu aprendi a ser um pouquinho mais...
defensiva.
Grossa, assim, vamos dizer.
Hã? Defensiva, talvez?
Mais defensiva, boa palavra. E... só que tem um povo, quando é, tipo assim, uns velhos mais ranzinza, que, tipo assim, velho, parece que eles andam procurando motivo pra brigar. Aqui tem muito isso. Pode crer. Então, tipo assim, todo dia você vai ver uma briga no transporte público entre um velho e um motorista. Todo dia. Porque eles gostam mesmo de brigar, de xingar e de... então, quando o velho é ranzinza, assim, sabe essa pessoa que parece que não tem amor na vida? Aí você se fudeu, porque aí parece que... eles estão encapetados. Teve uma vez que eu, infelizmente, eu usei da má fama do Brasil como um país violento. Porque teve uma velha que ela... eu nunca tinha passado por essa situação assim na vida, mais em Portugal, porque eles foram muito mais racistas e tal. Mas teve uma vez que uma planta minha caiu da janela e caiu lá embaixo. Uma velha de outro prédio, ela viu... essa planta, e ela veio aqui, eu tava lá embaixo limpando, ela foi lá embaixo me encher a porra do saco. Por que que a véia lá do outro apartamento, de outro prédio, veio aqui me encher o saco porque minha planta caiu da janela? Isso não é normal. Aí, ela chegou e ela simplesmente ela começou a gritar em húngaro.
Nossa.
Gritar em húngaro, tipo assim. Eu parecia que eu tava assim, no mundo de Narnia. Eu falei assim, não, isso aqui não tá acontecendo comigo, não. E aí... eu tava no estresse, foi o dia mais estressante da minha vida. Parecia que isso tinha que ia acontecer naquele dia. Aí eu virei assim pra ela, falei assim em inglês: você consegue entender o que eu tô falando? Aí ela balançou a cabeça, tipo assim, ela tava me compreendendo. Eu tô assim: você sabe de onde que eu sou?
Meteu essa.
Eu falei assim: eu sou do Brasil. Você sabe o que que a gente faz com pessoas como você no meu país? Gente, eu não me orgulho disso, eu juro, mas eu tava num momento tão assim, cansada, e essa velha, ela saiu do apartamento dela pra justo. Me xingar, porque minha planta caiu da minha janela, sabe? Aí, ela regalou um olho pra mim e foi embora.
Justo.
E aí, foi isso que eu me dei conta, eu falei, velha, acabei de ameaçar uma velha, sabe? Falando com ela, perguntando se ela sabia o que pessoas do meu país fazer com pessoas como ela, entendeu? Tipo assim, eu nunca vi isso na vida, mas eu tive que aproveitar a oportunidade. E aí eu passei os próximos 3 dias achando que ela achava que a polícia ia aparecer aqui na porta da minha casa. Juro. Justo. Juro. Ah, e vou contar uma curiosidade, só porque eu falei de polícia agora que eu lembrei. Se a polícia te pegar com baseado, eles podem vir na sua casa.
Tipo, você tá na rua, eles vão até a sua casa pra ver se você tem maconha em casa?
Tipo assim, é uma ligação que eles precisam fazer pra pedir qualquer tipo de autorização.
Caralho! Nossa, a margem pra fazer merda é muito grande se eles quisessem, né?
É muito grande se eles quisessem, só que eles são realmente muito, tipo assim, honestos, no mínimo, né, com a lei.
Justo.
Então, tipo assim, eles não vão te sacanear fora da lei.
Pode crer, então, pode crer.
É, mas eles podem. Tipo, diz que é raro, mas eles podem ir na sua casa só por ir, assim, se eles te pegar na rua com maconha.
Entendi. E, ô, Bella, qual que é a coisa que você sente mais falta do Brasil, de BH mais especificamente?
Eu sinto falta do calor brasileiro.
Não tem um diazinho de calor aí?
Não, do calor brasileiro que eu falo assim de...
calor humano.
Do calor humano mesmo. Aqui no verão é calor pra caralho.
Pode crer.
Mas é tipo assim, 2-3 meses de calor, acabou. Mas eu sinto falta do... Sabe uma coisa que eu sinto muita falta? De ir em bar e ficar em pé. Juro.
Ai, caralho.
Juro, eu sinto muita falta disso. Tipo assim... Sabe aquela muvuca ali?
Eu sei que é estranho, mas faz sentido o que você tá falando, porque quando você tá sentado numa mesa, você tá, tipo, só com aquelas pessoas a seu lado. Se você tá em pé, você pode transitar, falar oi, não sei o que lá, dar um salve pro cara na rua, bababá, né?
Você vai em vários grupos. Lá em BH, né, a gente tem um ditado, né, já que Minas não tem mar, eu vou pro bar. Então, BH, realmente, é a capital do bar. A gente tem muito bar. Tô só colocando meu...
Carregador
aqui. A gente tem muito, muito bar. E aqueles bar que você fica na rua, justo. Você fica em pé,
aí pode,
sabe?
Beber na rua?
Pode.
Ah, justo.
E pode beber e os húngaros bebem muito. Pense, os húngaros bebem muito. Tipo assim, mais que brasileiro, muito mais. Muito mais. Uma das coisas mais tradicionais da Hungria é a pálinka, que é como se fosse a cachaça deles. O álcool é tipo um puro álcool extraído da fruta.
Entendi.
Eles botam pra... A levedura, né? Vai fazendo e eles vão extraindo, assim, vai criando álcool, eles vão extraindo álcool. Igual a gente fala da cachaça da cana-de-açúcar, eles fazem de vários tipos de frutas. E aí tem várias premiações, aí, ó... Natal da família do meu namorado tinha 10 pessoas, foram 4 garrafas de pálinka.
Eita!
Aí foi um momento que eu falei assim, nossa, velho, tudo bem, eu vou levar... ele pro Natal da minha família, ele não vai ficar assustado.
É justo. Mas o calor...
Eu tava todo mundo muito loucão.
Mas o calor que você diz que você sente falta é tipo de pessoas aleatórias na vida, de amigos, de família, de quê?
É. Então, eu sinto muita, muita falta da minha família e dos meus amigos, assim. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito aberta. Eu gosto de abraçar, eu gosto de sentir o calor mesmo das pessoas. Então, eu sempre estava muito perto de todo mundo. Então, meus amigos ali, ó, depois da aula, depois... Não precisava de um motivo. Era sempre, vamos encontrar mais tarde, queimar um? Vamos. Era sempre eu e os 3 melhores amigos, Bruno, Vitão e Vini. Eles sentavam ali, ó, e fumavam até o dia amanhecer. Então, eu sinto muita falta, tipo assim, por mais que aqui eu tenha amigos, que eu... fume com eles também, mas deles especificamente, antes, assim, sair da faculdade, ir ali pro bar da frente, beber uma cerveja, queimar até se lembrar que no outro dia de manhã você tem aula cedo, ou então você tem que trabalhar, e sinto muita falta disso, e de ir pra cachoeira com os meus amigos, justo. Eu sinto muita falta, porque eu ia muito pra cachoeira, dava aquele calorzão assim, a gente dirigia meia hora, uma hora, já tava uma cachoeira maravilhosa e tava o dia inteiro lá. Isso aí eu sinto muita falta também. E das minhas cachorras.
Pode crer.
Juro. Muito, muito, absurdamente.
Pô, Bela, muito obrigado por ter colado aqui com a gente. Pô, aprendi muito sobre a Hungria, achei muito interessante, fiquei muito curioso, talvez, visitar Budapeste. E deixa um salve aí pra quem você quiser.
Você vai gostar muito, assim, é impressionante, a Hungria, quase ninguém aí do Brasil escuta falar nela, né, mas é um dos países mais interessantes que eu já conheci na vida, passei por muitos países, mas a Hungria é muito bonita, as pessoas, assim, principalmente os mais jovens, são muito abertos, tem um clima que eu acho muito gostoso também, mesmo no frio, mesmo calor, o calor daqui é insuportável, é 40 graus quando tá no verão. Mas é uma cidade muito rica de cultura, muito rica de cultura, muita coisa para fazer. Depois, se você quiser pesquisar aí, Palácio, Castelo da Hungria, fica na frente do parlamento, lindíssimo. Assim, todo amigo meu que vem me visitar, a gente passa o dia inteiro só ir andando lá no Castelo da Hungria, no Palácio. É tudo muito lindo e recomendo muito você visitar, muito, assim, é um lugar mágico, mágico. Budapeste é maravilhoso e nunca confundam Budapeste com Bucareste.
É que é bem longe.
Porque Bucareste é a capital da Romênia. E a Romênia está para a Hungria, assim como a Argentina está para o Brasil. Eles se odeiam. Eles se odeiam. Então, se você quer morrer, você chama Budapeste de Bucareste aqui, que eles vão te matar. Juro.
Justo. Deixa o salve aí para quem você quiser.
Vou deixar o salve pro meu irmão, um outro maconhista aí, que com certeza vai nos assistir. Está lá em Portugal agora. E para os meus três melhores amigos, que é o Vitor, o Vitão e o Bruno, que estão contando os dias para chegar lá e só a gente queimar um juntos.
É justo. Fechou, então. Valeu, Bela. Tamo junto.
Fechou. Muito obrigada aí pelo convite, viu? E também muito obrigada, sinceramente, acho que eu falo isso por toda a comunidade maconhista, pelo... Caralho, mano, que conteúdo foda que vocês produzem. Muito obrigada por esse conteúdo de qualidade que vocês botam na tela da gente todo dia. E isso faz muita diferença, né? Ainda mais na sociedade que a gente vive, que só critica, que só expõe o lado negativo, né? Que só expõe besteira, fake news. É muito importante a gente ter pessoas como vocês, assim, espalhando bem, espalhando a informação de qualidade. Faz toda a diferença. Muito obrigada por esse trabalho aí que vocês prestam foda. Pela sociedade, de coração mesmo.
Que foda. Tamo junto, Bela. É nóis.
Esse conteúdo é tudo que tá escrito aqui no nosso texto legal. E ele também é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. E se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se/2, que tem várias recompensas, como descontos na nossa loja, session lá no Discord, que a gente faz, é muito da hora, de sexta-feira, e sorteio pro Chapados. Então cola lá pra ajudar nós, é isso, valeu.
Ô Will, quando a gente desliga o vídeo, a gente sempre pensa numa coisa que podia ter falado e não falou, né? Mas vou só te lançar uma curiosidade aqui que pouca gente sabe, mas que eu acho que todo mundo deveria saber, não sei porque que eu não citei isso no vídeo, mas é que o rio Danúbio, que corta Budapeste inteiro, ele divide a cidade em dois lados, né? O lado Buda e o lado Peste. Quase ninguém sabe disso, mas é por isso o nome da cidade.